Quem te enfiou esse engano na sua cabeça não foi o diabo mesmo? Eu estou lá importando que saiba tudo o que eu vou fazer, porque manda em mim é Deus, rapaz. O diabo que respeite. Alguns anos atrás entramos numa contenda com o diabo e expulsamos o demônio de uma mulher aí. Fiquei, eu acho, 2 dias expulsando o demônio daquela mulher e da filha dela. Meu companheiro teve que dormir comigo na minha casa. Chegava em casa, tinha um capetão lá pro lado de fora. Eu encostava em casa e o capetão estava lá. Eu ia dormir, o bichão estava lá. Eu falei assim, rapaz, que desgrama, hein, meu? Você ficou bravo dessa vez. Aí eu falei, Júnior, vem dormir comigo. Eu acho que ele nem lembra dessas coisas. Vem dormir comigo aqui, cara. Vamos juntar um negócio aqui. Aí eu fiquei indignado um dia, levantei de novo e disse, ó, o seguinte, agora eu andei pelo quintal. Se Deus, agora no nome de Jesus, os seus anjos vão ficar nesse quintal. O diabo não entra mais aqui, ó, capeta. Tá vendo esse portão aqui, ó? Você é daqui pra fora. Eu entrei nesse portão pra dentro, você não pode mais entrar. Sabe quando é que ele entrou lá de novo? Nunca mais. Acabou. Eu fiquei indignado com aquela situação. Essa casa é minha, Deus me deu pra morar, o diabo não entra mais aqui. Pronto, e ele se submeteu. E era engraçado que eu chegava, eu colocava meu carro, olhava pro canto. O senhor me mostrava o capetão lá no canto do muro. Aí eu digo, você pode ficar aí, lá dentro você não entra mesmo. Mudei dessa casa, o macumbeiro alugou a casa, quebrou o macumbeiro. Teve que sair de lá porque o diabo não abaixava naquele troço. Tô te falando aí, tô falando vocês. Eu mudei daquela casa, eu passei lá não sei o que, pai de santo. Eu falei, esse cara tá lascado, o diabo não vai descer lá não. O cara teve que mudar na casa, eu acho que não aguentou um mês. Acabou o cliente dele. Amados, todo poder e autoridade foi dado a Jesus dos céus e da terra. E esse poder e autoridade, ele revestiu a você e a mim, rapaz. Que medo besta é esse? Medo que nos oprime, você está na sua casa com medo de ladrão, com medo disso, com medo de barulho. O diabo é o demônio do medo, ele fica colocando medo no coração das pessoas, o medo das coisas que são irreais. E as pessoas ficam escravas dele. Ah, não adianta, você não consegue expulsar demônio não. Ih, não adianta, sei lá, você não vai dar conta não. Você vai passar vergonha. Quem é que colocou isso na sua cabeça? Deus? A Bíblia? Ou foi o próprio capeta que está com medo de você tomar autoridade lá contra ele? Vamos ler o que, diz a palavra? Marcos 16. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem for, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão que creem. E eu creio, Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios, está escrito. E se beber, pegarão na serpente e se beber alguma coisa mortífera, nos fará dano algum. Aí está dizendo assim, 16 em diante. Aí está falando assim, e estes sinais seguirão os pastores. É assim que está dizendo aí? Hã? Sim ou não? Sim ou não? Então você tem que orar de ler assim, e estes sinais seguirão Edmar, falando o seu nome? Vamos ler esse versículo falando o seu nome então? E estes sinais seguirão Edmar, em meu nome ele expulsará demônios. Todo poder e autoridade foi dado no nome de Jesus. Foi dado poder nas coisas que estão em cima, aqui na terra e debaixo da terra. Tudo tem que submeter ao nome de Jesus e acabou. É o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai. Quem é que fica nessa situação te lembrando, ah, mas você pecou, rapaz? Você não lembra, não? Rapaz, pecado, arrependido e confessado, está no mar de esquecimento. Tem um amigo meu que conta a experiência que ele foi expulsar demônio lá, o diabo... Começou a usar a pessoa endemoniada. É, mas você pecou, você fez isso, você fez aquilo. Sabe o que ele fez? Ô capeta, você é bobo demais, rapaz. Eu fiz um monte de outras coisas que você não está falando, mas eu me arrependi de tudo. E Jesus me perdoou, me lavou com sangue e agora você sai. E o diabo saiu. Acabou. A lista é muito maior, capeta. Eu fiz muito mais coisa do que você está falando, lá de ser besta. Agora o sangue de Jesus foi mais do que suficiente para me lavar de toda iniquidade e me purificar de toda maldade. Por isso agora eu tenho poder e autoridade em nome de Jesus. Quem manda em quem? Jesus é soberano, amados. Aleluias. Toda autoridade foi dada por Jesus que habita na sua vida e na minha vida. Está acima de principados e potestades. Tudo se sujeita a Ele. E acabou. Não sou muito de sonhar. Um dia estou na minha casa e sonhei com um amigo meu de colégio. O senhor estava expulsando o demônio do cara. Não tinha nada que fazer no domingo. Falei assim, amor, vamos para a praça. Vamos lá falar de Jesus. Acho que nós tínhamos a Rebeca, nem lembro, tínhamos a Rebeca. É, só tínhamos a Rebeca. Vamos pra casa, vamos pra praça, amor, vamos lá. Quando eu chego na praça, quem encontrei? O amigo que eu tinha sonhado com ele. Falei assim, não vai dar hoje, quer ver? Aí eu rodei a praça, falei pra um, falei pra outro, juntei ele no canto. Falei, ó, cara, comecei a falar do Senhor pra ele, daqui a pouco o capeta começou a usar a boca dele. Eu falei assim, ó, diabo, você quer passar ridículo e vergonha? É só você se manifestar agora que você vai sair da vida desse cara, no nome de Jesus. Eu quero falar com fulano de tal agora. Cala sua boca. Zé Fini, bati papo com meu amigo à vontade. Amados, existe um poder descomunal que habita em nós. Poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus, que o poder que criou os céus e a terra, está escrito em Coríntios. Está dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da sua vida, vivendo em você. Portanto, não tenhas medo de Satanás. Sujeite a sua vida a Deus. Resiste a esse ser asqueroso, peçonhento. E ele, que já foi exposto ao ridículo quando você se converteu lá na cruz, vai fugir da sua vida, para a glória do Pai. Amém? Amém, amados? Mesmo? Nome de Jesus? É no nome de Jesus. Tem muita gente expulsando demônio no sangue de Jesus aí. O sangue não foi feito para expulsar nada. O sangue foi feito para perdoar, lavar os pecados da humanidade. Eu, quando era guri, também fazia isso. Me ensinaram que eu tinha que expulsar no sangue de Jesus. Sai no sangue de Jesus, não tem que sair nada. O sangue serve só para lavar meu pecado. Agora sai no nome de Jesus. Não era errado, não. Muita gente, por ignorância, faz isso. Eu já fiz muito. Beleza? 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos apressar a conversa. 2 Coríntios, capítulo 10. Vocês entenderam o 2, não foi? Pois é, vocês já estão entendendo errado. Começa a ouvir muita Bíblia, cara, aí começa a entender as coisas erradas já. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 6. Porque andando na carne, ou seja, nesse corpo físico, nesse corpo humano, carne aqui na natureza de novo, nós não lutamos com as forças desse homem pessoal. Para você entender bem como é que funciona isso. Quando você era ímpio, quando você brigava com alguém, você usava a sua força humana, carnal, né? Aqui ele está falando, ó, ainda que você esteja nesse corpo físico, você não tem que lutar com a força pessoal. A nossa luta não é nessa força. Por quê? Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas sim poderosas em quem? Para destruir as fortalezas. Quem coloca as fortalezas? O diabo. Usando o quê? Nossa alma. Usando o quê? Nosso velho homem. Então a nossa luta, a nossa força não é na carne. A nossa força é no poder de Deus. Para destruir os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essa fortaleza dentro do discípulo é construída com coisas que são contra a vontade de Deus. Deus manda a gente fazer uma coisa, Deus te ensina a fazer algo, o diabo vem sussurrando no nosso ouvido e você vai admitindo aquilo como uma verdade. Você sabe o que é sofisma? Eu já falei isso 300 vezes, mas eu repito. Sabe o que é sofisma? Uma mentira que parece verdade. O que é um sofisma? Uma mentira que parece verdade. Quem é o pai da mentira? Então quem é que vai colocar a mentira que parece uma verdade? Então a nossa luta é poderosa em Deus para destruir essas mentiras que começam a surgir no nosso pensamento. E eu já disse isso hoje, vou repetir. E ele vai trazer mentiras, sugestões que parecem ser verdadeiras, para que você caia na mentira do diabo. Nós precisamos usar essa arma poderosa em Deus para destruir esse sofisma, esse conselho que levanta contra todo conhecimento de Deus. De que forma? levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. O que é levar cativo o nosso pensamento em obediência a Cristo? É admitir que já temos a mente de Cristo, portanto, penso o que Cristo pensa. Jesus tem pensamento impuro? Sim ou não? Então, quando vier o pensamento impuro, o que você tem que fazer? Hã? Rejeitar. Por quê? Porque esse é um pensamento de alguém que está morto. Qual que é o pensamento do que está vivo hoje? Santidade, pureza. Olha que coisa boa. Vem a possibilidade. Só que você tem agora a mente de Cristo. E essa mente de Cristo desarma a arma maligna contra você. Ele traz a sugestão. Ele traz a possibilidade. E Deus permite para que nossa fé seja provada. Deus não tem problema de permitir, porque Ele quer que sejamos provados e aprovados. Agora, o que a palavra diz, de Deus diz? Que ninguém que é provado diz que de Deus sou provado, porque Deus a ninguém tenta. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, mas cada um é tentado pela sua própria natureza carnal. E quem usa essa natureza carnal para instigar a gente? O capiroto, o capeta. Mas o que nós podemos fazer? Mas não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é o Senhor, que juntamente com essa tentação te dá o escape para que você e eu possamos suportar e não caiamos. Se vai vir um problema que pesa 30 quilos, Deus te dá uma força de 300 quilos para você não cair. Compreende, amados? Compreende mesmo? Estou com medo de vocês não estar compreendendo. Vamos levar nosso pensamento cativo e obediência a Cristo. Conferir tudo que passa na cabeça com a Bíblia. Porque o versículo 16 diz o quê? E estamos prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Quando você obedece, você sabe o que, que Deus faz? Sai para vingar. Hã? Quando minhas irmãzinhas estudavam, que alguém mexia com elas, ela falava assim, não tem problema não, vou chamar meu irmão grandão. O irmão grandão chegava e olha, os caras, ó, vazavam. É mais ou menos assim que acontece. O diabo vem com sofisma, com a mentira. Você vira para a mentira assim, não tem problema não, Senhor, eu tenho sua mente. Olha só o que ele está aprontando comigo. Deus parte para cima desses demônios e coloca eles a fugir. Porque você está sujeitando sua vida a Deus, está resistindo ao diabo. E o diabo foge de você, porque Deus pune, cumpre o que ele diz na sua palavra sobre nossas vidas. Aleluias! Louvado seja o Senhor por isso. Amém mesmo? Nossas forças são poderosas em Deus para destruir essas coisas. Amém, amados? Aleluias! Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18, diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe como é que eu tenho entendido isso? Alguém forte se fortalece mais ainda. Às vezes, quando a gente está muito bem no Senhor, a gente está vivendo uma fase joia, espiritual, a gente anda legal, a gente começa a dar umas... Baixamos as guardas. Ficamos mais folgados, paramos de ler Bíblia, paramos de jejuar, paramos de orar. A gente para de se fortalecer no poder de Deus. O que é forte, continua se fortalecendo mais ainda. Por quê? Por que que eu tenho que me fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Ele diz assim, versículo 11 agora, cadê? Sumiu aqui. E revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Fortalecer no Senhor e na força do poder e se revestir das armaduras é para que a gente possa vencer quando a gente estiver numa situação de cilada maligna. Ele monta um laço e você entra, se você não estiver fortalecido no Senhor e na força do poder dele, e se você não tiver com as armaduras de Deus contra a sua vida. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, não temos que lutar contra as pessoas, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, não é parte da armadura, mas toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isto, ficai firme. Aí Paulo vai dar uma relação da armadura de Deus. Ele diz: cingindo os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado o pé na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com isso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele nos dá uma relação de armadura. Sabe quem que usa armadura? Soldado. Soldado usa armadura. Nós estamos numa guerra. Estamos num campo que pertence ao inimigo, roteados de soldados do diabo. Só que nós temos o Senhor, que é maior o que está em nós do que o que está no mundo. O que é cingir o seu lombo com a verdade? É você rodear, se cercar, se envolver com a palavra de Deus. Paulo diz que quando ele esteve com os irmãos, ele não falava com palavra de sabedoria humana. Obrigado. Coríntios capítulo 2, versículo 13 a 16, ele nos diz: as quais falamos também não com palavra de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A disposição de Paulo era falar palavras não de sabedoria humana, mas vim com a palavra espiritual. Porque aquele que é espiritual, ele diz, ele que compara as coisas espirituais com as espirituais. Amados, aqui tem uma arma fantástica na nossa vida. A partir de hoje, propõe em seu coração não permitir que nenhum pensamento que passe pela sua mente deixe de ser comparado com as Escrituras. Se você assim o fizer, você vai discernir o que vem do diabo e o que vem de Deus. Se assim você o fizer, você vai saber aquilo que é do Espírito e aquilo que é da carne. Compara as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quando você for perguntar ou conversar com as pessoas do mundo, se você for falar acerca daquilo que é do Espírito, ele não dá conta de entender, porque ele é natural, ele não compreende aquilo que é espiritual. Eu temo muito que irmãos às vezes vai pedir conselho para ímpio, rapaz. Perguntar o que o ímpio acha. O ímpio é carnal, ele não é espiritual, ele não consegue entender as coisas que são espirituais. Como é que uma mulher discípula vai perguntar para uma amiga dela o que ele acha dela ficar sem trabalhar para cuidar dos filhos? Isso é uma loucura. Como é que você vai dar ouvido à sua mãe, à sua irmã, à sua tia? Você tem que dar ouvido à palavra de Deus. O espiritual compara as coisas espirituais. Mas quem é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Agora, como é que você sabe? Como é que você faz para usar a mente de Cristo? É pensar o que Cristo pensa. O que que Cristo pensa? Às vezes a gente lê as coisas e não compreende o que está lendo, não é verdade? Não sabe aplicar. O que é ter a mente de Cristo? É pensar o que Cristo pensa. Agora, o que é que Cristo pensa? É o que está na palavra. Se você não conhece a Bíblia, você ainda que tenha a mente de Cristo, você não vai poder usufruir da mente de Cristo. Não se enche da Bíblia. Por isso que Paulo diz a Colossenses 3,16, enchendo-vos da palavra de Deus. Por que nós precisamos encher da palavra de Deus? Porque assim eu vou agir como um espiritual, que tem a arma do Espírito. Eu estou falando, amados, essas armaduras iniciais de Paulo, elas são de defesa, não é de ataque. O capacete é para você se defender, a couraça é para você se defender, o escudo é para você se defender. Só o último, que é a espada, que é um objeto de defesa, mas também é de ataque. Isso aqui é para a gente poder aprender a guardar a nós mesmos contra o diabo. Segunda coisa que ele diz é couraça da justiça. Couraça era uma peça, é uma, como é que a gente diz esse objeto que o soldado usa? É um, tudo isso, é um equipamento de guerra, que ele usava no soldado, servia para que a couraça cobria o que na vida dele? Cobria o peito e as costas, colete, tá bom, hoje é um colete à prova de bala, tá, oh, beleza. Transportamos bem para esse século. Soldado não usa esse colete à prova de bala? Não entra no coração? Nas partes mais vitais do corpo, pulmão, coração, fígado, rim, está guardado, protegido. O discípulo de Jesus tem que se vestir da couraça da justiça. E o que, que é isso? O que, que é essa couraça da justiça? Você precisa se revestir contra toda má consciência que o diabo lança contra a sua vida. Nós temos uma tendência de querer nos apresentar a Deus com a nossa justiça própria, não com a justiça que provém de Deus. E nós precisamos nos resistir com a nossa, revestir com a, com a couraça da justiça, porque senão o diabo vai nos arrebentar. Quer eu dar um exemplo para você? Eu sempre falo esse negócio. O cara acorda de manhã, espiritual pra caramba, ora, ali já na cama, já senta, começa a orar, fala em línguas, aquele negócio, oferece o dia a Deus. Aí levanta, conversa com os pais, é amável. Sai, chega do trabalho, tudo transcorre bem. Aí à noite ele tem encontro caseiro. Ele deu gancho nos amigos, deu tudo certinho, foi um dia redondo. Aí chega na igreja, na casa, ele chega espiritualizado, ele chega achando que ele tem tudo, porque ele está bem com Deus, está tudo beleza. Aí ele tem testemunho, ele tem palavra, ele tem fé, ele tem imposição de mãos, ele faz tudo. Compensação. Na outra semana ele levantou, já meteu o dedão na cama. Ai, dedo frio do ar-condicionado. Vai tomar aquela chuveirada de manhã, acabou a água, já fica meio ensaboado. Já começou tudo atrapalhado o dia. Chegou atrasado. Se foi pegar ônibus, o carro passou, jogou poça de água em você. Aí chega no encontro caseiro à noite. Aí ele chega cheio de fé. Ele chega cheio da justiça de Deus. Hã? Não deu tempo para orar. Não deu tempo de fazer aquilo que ele queria fazer, mas ele, é claro, ele está bem, porque ele entendeu que o que aproxima ele do Senhor não é a justiça própria, não são os seus atos, mas sim a justiça que vem de Deus pela fé, porque a salvação vem pela graça mediante a fé. Eu entendo que o Senhor me aceita não pelas coisas que eu faço, mas por aquilo que Ele é. É assim que a gente faz? Coisíssima nenhuma. Ei, irmão, está muito mal, eu queria que vocês orassem por mim, que hoje foi uma tragédia meu dia. O único testemunho, ele fala assim, eu posso dar um testemunho hoje. Hebreus fala o quê? Hebreus 10. Que deveríamos nos aproximar do Senhor, mas de que forma? Pelo único e vivo caminho que nos consagrou, isso é o sangue do Cordeiro. Só tem uma coisa que me faz aproximar do Senhor, é o sangue de seu Filho amado Jesus Cristo. Porque isso satisfez a justiça de nosso Deus. Por isso que você e eu não fomos consumidos. Porque a justiça de Deus foi satisfeita pelo sangue do Cordeiro. Então o diabo não vai poder mais te acusar, né? Não vai poder entrar, te minar suas forças, arrebentar com você por dentro. Você está com a couraça do Senhor na sua vida, calçando os pés com a preparação do Evangelho, equipar ou preparar nessa preparação. O que, que é isso? É você estar sempre lembrando das boas novas na sua própria vida, é você lembrar de onde você saiu, é você ter paz em Deus. Porque Deus te tirou das trevas para a luz. Quantas pessoas precisam ter renovado a alegria da salvação, não é verdade? Quantos de nós ficamos secos durante a vida porque esquecemos de onde Jesus nos tirou? E aí nosso coração fica mal, nossos pés não ficam ágeis, nós não somos rápidos para fazer as coisas do Senhor, porque nós nos esquecemos da salvação proposta por Cristo Jesus pelo Evangelho. Todo que lembra disso tem profunda gratidão a Deus. E é um ser que se entrega completamente ao Senhor. E nada que Deus peça para ele é demais. Nunca ele vai ficar achando exagero. Ah, hoje o encontro caseiro é na casa de fulano de tal a tal hora. Puxa vida, é tão difícil ir lá. Seus pés estão calçados. Antes você andava com seus pés para as coisas do diabo, para as coisas do mundo, agora não. Você tem rapidez, mobilidade, porque seus pés pertencem ao Senhor, porque está dentro do Evangelho da paz. Compreendemos isso? Então levantamos um pouquinho. Paulo fala sobre o escudo da fé. O escudo servia para proteger o soldado na guerra, e esse escudo ficava no braço, para se defender das espadas e das flechas e dos dardos que lançava sobre eles. E o Senhor quer que nós usemos o escudo da fé, porque com essa arma, diz Paulo, que nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essa linguagem, ela ficou, para nós parece ser uma linguagem não muito compreensível, porque para nós não é típico ver soldados nem lutando e nem se defendendo dessa maneira. Mas naquela época os soldados usavam muitas flechas, e eles untavam as pontas dessas flechas com material inflamável e lançavam contra os soldados várias flechas, uma atrás da outra. E ali era a forma que ele tinha para se defender, para não morrer. E é da mesma forma hoje o diabo faz com todos nós, lança dardos. E se nós não tivermos com o escudo da fé em prontidão para se defender, um desses dardos pode entrar e pode atrapalhar a nossa caminhada cristã. E o que pode ser esse escudo da fé? É você aceitar pela fé tudo aquilo que Deus tem para você. Tudo que você ouviu nesses dias, todas as verdades acerca do Senhor, que o Senhor diz acerca de nós, isso é escudo da fé. Quando a sua carne se levantar contra você, você usa teu escudo na fé e diz a ela que você já está crucificado com Cristo, não vive você, mas Cristo vive em ti. Quando o pecado que tem nas mentes te rodeia, te invadir, você diz, olha, eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Escudo da fé. Quando o mundo que nos rodeia, que nos assedia todos os dias, vier contra a sua vida, o que é que você tem que fazer? Usar seu escudo da fé. Estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Eu já não sou mais desse mundo. Nos defendermos dessa maneira, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A mesma palavra diz que o justo vive pela fé. Outro texto diz que o justo vive da fé. Temos que empunhar o escudo da fé. A gente acreditar naquilo que nós ouvimos, não como uma sugestão humana, mas como palavra de Deus, vinda dos céus para as nossas vidas. Temos que também tomar o capacete da salvação. Em que a sua mente vive meditando? O que você pensa? Porque tem mente que pensa o que não presta, tem mente que pensa o que presta, e tem mente que é vazia, que não quer pensar nada. Mente oca, passa o dia na frente do game, passa o dia na frente da televisão, passa o dia, não pensa bulhufas nenhuma. Uma mente infrutífera, e Deus não quer que tenhamos mente infrutífera. Temos que colocar o capacete da salvação. Você tem que lutar contra a sua mente preguiçosa. Por que você memoriza nome? Por que você memoriza lugar? Por que você memoriza endereço? Por que você memoriza um monte de coisa na sua vida e você tem dificuldade de memorizar a Bíblia? Por que isso? Mente preguiçosa. Toma o capacete da salvação, você tem a mente de Cristo. A palavra de Deus deve ser habitada ricamente em nosso coração. Por quê? Porque se nós não tomarmos o capacete da salvação, nós vamos ter que, infelizmente, aceitar um monte de coisa que não serve e não agrada o Senhor. Mas quando eu tomo o capacete da salvação, eu começo a pensar naquelas coisas que pertencem a meu Deus. O dia a dia meu é voltado para pensar naquilo que agrada o coração do Pai. Amados, a nossa salvação, ela é completa. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá liberalmente e não lhe lance em rosto. Peça ao Senhor, mas, por favor, coloque o capacete da salvação. Porque quando o diabo chegar com o seu dardo, ele não vai achar uma cabeça vazia. Vai achar alguém com a mente cheia da palavra de Deus, revestida da palavra de Deus, santificada pela palavra de Deus. Você começa a bater papo com alguém que tem a palavra de Deus, você começa a falar alguma coisa para ele, rapidamente ele já começa a falar para você que você está errado e você está certo. Por quê? Porque ele tem a Bíblia como referência. Ele se norteia pelo capacete da sua salvação. Ele está guardado. Ele defende-se agora, enchendo a sua mente com as coisas que pertencem ao Senhor e que são da vida eterna. Arma de defesa, mente cheia, guardada com as coisas da nossa salvação. Amém? Amém? Quantas vezes você pegou a Bíblia esse ano? O que você já leu esse ano? Você fala amém aqui para mim, se chegar na sua casa, a sua Bíblia ficar empoeirada. Tem Bíblia que se fosse dobradiça, já não abria mais, de tão enferrujada que está. Tem gente que está observando no pé da letra a palavra guardar e a palavra de Deus. Ele está guardando mesmo. Você chega na casa dele e fala, não, tem muitas Bíblias aqui, só não abre, mas tem mesmo, eu sei que tem. Quando está aberto, está no Salmo 91, aquela página já está surrada, veinha, e o capeta não está nem aí, pode deixar em tudo que é Salmo aberto, eu mando você mesmo. O diabo, esse tipo de gente, fala aquilo que falou para aqueles caras que queriam imitar Paulo. Os caras partiram para cima do endemoniado para ver se dava conta de fazer o que Paulo dava. Eu disse, ó, Paulo, eu conheço e o Deus dele também. Agora vocês é o seguinte, são tudo sem vergonha, ó. Paulo nos caras. Os caras se empolgaram, acharam que tava fácil. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração, meu. Espada do Espírito. Agora Paulo começa a falar de uma arma que é de defesa, mas também é de ataque. Se você vive meditando na palavra de Deus, se você está cheio de Deus, se você reveste-se de Deus, se você está todo guardado por dentro das coisas que pertencem a Deus, se você é um verdadeiro santuário do Deus Altíssimo, se você oferece o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se você está completamente revestido das coisas que pertencem a Deus, agora o diabo começa a ver a pontinha da sua espada. Que é a palavra da verdade. Você começa a fazer como Jesus fazia com Satanás. Ah, mas não está escrito? Também está escrito. O diabo começa a tremer todo quando ele vê alguém preparado nesse nível, porque ele sabe que ali ele não encontra alguém muito fácil de ser seduzido nas coisas que lhe pertencem. Ele começa a ver a pontinha da sua espada aqui, como diz Hebreus, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, discernindo as intenções, os desejos e as intenções do coração. Ali tem alguém que sabe manejar bem a palavra da verdade. Lembra que Jesus se, como Jesus se defendeu do diabo? Está escrito. Só para vocês entenderem, vou dar um exemplo rápido. Aconteceu conosco aqui, meu companheiro e eu, no início do encontro. Um discípulo amado e querido nos procurou preocupado porque a igreja, nós não podíamos dizer que a igreja não tem necessitado. Ele teve uma situação, uma experiência que ele ficou completamente comovido com a situação de uma irmã, de uma situação que ele presenciou. Aí ele, por causa da sua comoção, achou que nós podíamos mudar a expressão. Aqui não tem ninguém que passa fome, mas tem necessitado. Aí na hora eu voltei a pergunta para ele, perguntei assim, o que que você acha que é ser necessitado? Aí ele falou o que que ele achava. Ele disse, isso não é ter necessidade. Isso não está na Bíblia. Na igreja não tem necessitado, porque na igreja não tem ninguém que passa fome, e ninguém que está nu, e ninguém que está a céu aberto. Isso é você manejar a espada da verdade. Você está afiado por dentro. Por quê? Porque um pequeno alvo errado, um pequeno desvio no alvo, estraga muita coisa. Na igreja tem que ter pobre. Pobreza não é sinônimo de pecado. Pobreza não é sinônimo de viver mal. Pobreza deve ser vivida com grande contentamento, diz a palavra de Deus. Essa semana eu estava conversando com o irmão sobre esse assunto lá em minha casa. Eu estava dizendo para ele, querido, Deus promete três coisas: comida, vestidura, vestimento e moradia. Como é que ele pode fazer isso? Está lá em Mateus, né? Capítulo 6. Ele pode te dar comida através do irmão, não pode? Vai depender da cesta do amor o resto da vida. E qual o problema disso? Vestimenta, ele pode usar os seus irmãos para te dar roupa. E qual o problema disso? Onde está escrito que isso é pecado? Ele pode usar os irmãos para você morar, pagar seu aluguel, morar num cômodo da casa dele. Eu te pergunto, Deus não está te dando? Sim ou não? Sim ou não?
Então, por que na hora de viver essas coisas as pessoas às vezes têm dificuldade de achar que vem de Deus? Sim, vem de Deus. E é agradável a Deus. Meu companheiro lembrou no texto para mim ontem, hoje de manhã, não me lembro, acho que foi hoje a gente orando, que eu me esqueci desse texto. Ele falou sobre Deus chamou os pobres deste mundo para serem ricos em fé. Está na Bíblia. Deus chamou os pobres deste mundo para serem ricos em fé. Você quer ter riqueza de fé? Não tenha problema com pobreza. Não tenha problema com isso, amados. Estou falando da espada da verdade. Espada do Espírito. Isso é para você contra-atacar. Se ele vier com a sugestão, ah, você tem tão pouco. Não tenho tão pouco, eu tenho o suficiente. Deus me dá sempre o suficiente, nem mais nem menos. Suficiente está bom. Suficiente significa nem algo que não me tire da presença dele, nem deixe eu ficar soberbo. É o suficiente. E finalmente, Romanos 16, 20, Paulo diz, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Engraçado, né? A igreja vai subir, o príncipe do ar vai ficar, vai ser esmagado pela sola de nossos pés. Esse ser terrível que induz as pessoas ao erro, tentando, oprimindo, ele vai ser esmagado, diz a palavra de Deus, debaixo dos nossos pés. Em 2 Tessalonicenses 2:8, Paulo também diz, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca. O Senhor vai desfazer dele, despedaçá-lo pelo sopro de sua boca. Para mim essa expressão ela é fantástica, sabe por quê? Mostra o tamanho do poder de Deus. O diabo, com toda essa parafernália, com esse monumento enorme de reino que ele tem, que manda, que não manda, que faz, que desfaz, Deus vai chegar, vai dar um soprão nele. Acabou. É o fim, Satanás. Assim nosso Deus vai fazer com você. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Diz que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Esse diabo que se opôs a Deus no céu, esse capeta que teve coragem de querer ser igual a nosso Deus, esse ser asqueroso que foi lá no Éden para tocar na obra máxima de Deus, na obra-prima de sua criação, que é a raça humana. Esse demônio que está aí há mais de quase 6 mil anos oprimindo a raça humana, levando os homens a se odiarem, levando os homens a se matarem, levando os homens a pecarem, levando os homens a irem de arrasto junto a ele. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E ele vai sofrer tormento de dia e de noite para todo sempre, diz a palavra de Deus, e todos os que forem com ele. O dia do Senhor está próximo. O diabo sabe disso. E o diabo não está querendo ir sozinho para lá. O diabo não está querendo ir para lá sozinho, não quer sofrer sozinho, não quer ser atormentado sozinho. Ele quer levar a sua vida, ele quer levar a minha vida, ele quer levar os discípulos de Jesus, quer levar toda a humanidade com ele, porque ele sabe do tamanho da maldição que Deus impetrou nele lá no Éden, quando ele disse, maldito serás tu. Que Deus guarde a sua fé, que Deus guarde a minha fé, para alcançar a coroa que ele preparou para aqueles que ele ama. Que você seja guardado e eu seja guardado para herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Mas saiba que Deus te deu vitória sobre o diabo. Deus nos deu vitória, nos deu autoridade sobre Satanás, para que não venhamos fazer a vontade dele. Amém? Vamos levantar um pouquinho para orar mais um pouquinho.
Tão grande salvação, hein, amados? Ei, salvação grande, hein?
Coisa boa. Glorificado. Deus quer ser glorificado em nossas vidas.
Vamos vencer ou já vencemos a carne? Vamos vencer ou já vencemos o mundo? Vamos vencer ou já vencemos o diabo?
Por todas essas coisas, podemos olhar um para o outro e dizer que somos mais que vencedores? Então diz a esse teu irmão.
Amo vocês, um beijo grande. Aqueles que eu não consegui beijar nem abraçar. Fica como se você tivesse recebido meu beijo e abraço. Um beijo.
Para o reino da luz virá, para o